um rapaz aqui que descarregou lá em Paranaguá também comigo lá, veio dormir ali no pé da serra. Aí levantou cedo, 6 horas da manhã, aí o amigo dele que estava atrás dele, roubaram 4 pneus da carreta velhinha. Primeira viagem do cara. Foi deixar o caminhão no macaco lá. Dá vontade de desistir, né? A vontade é parar de ver.
O relato é do caminhoneiro José Santos da Silva, de 64 anos. Ele conta que o momento de descanso na estrada é um drama. Mais um entre tantos na sofrida profissão. As horas que deveriam ser tranquilas para encarar a jornada acabam sendo as mais tensas. Desabafo, o diretor de transportadora Edinho Moro. A categoria clama por pontos em locais estratégicos e com segurança.
A principal ação do poder público era de existir os pontos de parada, parceria pública-privada, seja ele privado ou seja ele público. Nos principais centros em Paranaguá, nós ter um grande ponto de parada, em região metropolitana nós de Curitiba, nós temos vários, ou 2, 3 pontos de parada, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então, nas cidades polos, nós ter esses pontos de parada, né, dentro do estado e com segurança. E para nós o importante é essa fiscalização mais dinâmica. O roubo ele acontece normalmente na noite, na madrugada, né? Então ter uma fiscalização mais atuante, dando segurança para todos que estão transportando as riquezas no nosso estado.
A Lei dos Caminhoneiros de 2015 solicita pontos de descanso para os transportadores. O texto, inclusive, passa neste momento por polêmicas, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que invalidou determinados trechos da lei, anulando tópicos relacionados à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal para os motoristas. Atualmente, 4 pontos de parada e descanso em regiões sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes são certificados no Paraná, de acordo com informações do Ministério dos Transportes. Um posto na BR-376 em Curitiba, outro posto e um estacionamento na BR-277 em Paranaguá, litoral do Paraná, e mais um posto na BR-116 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A CBN questionou a concessionária responsável pelas BR-376 e 116 sobre as áreas de parada. Não há nenhuma que tenha sido estruturada, planejada pela Arteris Litoral Sul, no Paraná, segundo o gerente de operações da empresa, José Acácio Júnior.
Nós não temos no trecho do Paraná nenhum ponto de parada de descanso de caminhoneiro, mas nós temos em construção um na BR-101, no quilômetro 220, no município de Palhoça, que nós vamos empregar até fevereiro do ano que vem. Então, é quase 60 vagas destinadas aos condutores de veículos pesados, né? Uhum. Que vai estar lá para servir de base de apoio para o profissional da estrada.
E por que, então, aqui no Paraná não tem ainda?
Não é previsto no contrato de concessão ter ponto de parada de descanso no estado do Paraná, né? No nosso contrato de concessão.
E por que não foi pensado nisso lá atrás?
Então, na época das audiências públicas, que elas são pré-contrato de concessão, a sociedade civil ela é convidada a participar desse momento, né? Então, lá atrás, as lideranças deveriam fazer essa manifestação de colocar, né, nos contratos de concessão mais locais destinados a esses profissionais. O novo contrato de concessão terá leilão agora no segundo semestre. Eu não recordo se ele foi previsto a implantação do ponto de parada de descanso caminhoneiro.
A criação de locais para descanso dos caminhoneiros está prevista nas novas concessões de pedágio, incluindo a 277, hoje sem contrato, disse a CBN, mas sem detalhes, o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Sandro Alex.
Nós entendemos que isso é muito relevante, tanto que o nosso projeto de concessão já prevê o cumprimento da lei e nós vamos ter já os pontos de parada em todo o anel novo desenhado para a concessão rodoviária. Então nós estaremos preparados para a legislação, para o cumprimento da legislação em todas as rodovias que estão sendo concedidas à iniciativa privada.
Outras situações relacionadas ao fim dos contratos de pedágio, que vigoravam desde 1997 e terminaram em novembro de 2021, têm gerado polêmica desde então, como as condições das estradas que pioraram, segundo a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná. A situação se agravou ainda mais após os deslizamentos de terra no estado. A FETRANSPAR contabiliza perdas de quase R$400 milhões, diz o presidente da federação, Sérgio Malucelli.
Mas também tivemos um pouco de não vou dizer incompetência, mas um atraso muito grande na recuperação dos incidentes que tivemos nas rodovias 376, em especial na 277, porque você sabe, a principal rota dos nossos produtos ou agronegócio são em direção ao porto de Paranaguá, e nós tivemos nesses últimos 7 meses, pelos estudos que uma empresa de consultoria logística de São Paulo fez para nós, nós tivemos 29 dias de estrada interrompida, ou seja, em 6 meses, 7 meses, perdemos 30 dias parados.
O secretário de Infraestrutura e Logística rebate o montante.
O que é importante a gente analisar é que ao longo desses meses que nós não tivemos a cobrança do pedágio, houve, de certa forma, uma economia para o setor produtivo e principalmente o setor de transportes. No momento onde houve aumento do preço dos combustíveis, foi um alívio. Por quê? A não cobrança do pedágio, principalmente no setor de cargas e transporte pesado, ele incidiu em uma economia de 2 bilhões e 700 milhões de reais, onde o setor, de certa forma, economizou com o não pagamento e, com isso, o setor, mesmo com as dificuldades, nesse momento difícil, ou até mesmo de uma movimentação mais lenta em alguns momentos da serra, acabou gerando uma economia também para o caixa desse setor, o que foi um alívio nesse momento.
A demora para se resolver por completo os danos causados pelos desmoronamentos nas BRs 277 e 376 foi questionada, não só pela categoria, mas pela população como um todo, que penou com interrupções e em longos congestionamentos.
Está devagar, que é coisa que está meio lento, né? Lento demais até. Acho que já está passando do ponto. Não dá para viajar mais. Não é viajar, a gente mora aqui embaixo, a gente vem por consulta aqui, chega aqui e se encalha aqui, né? Não tem escapatória, tem que ir na traseira da turma aí.
No litoral do Paraná, a BR-277 foi liberada por completo em julho, após quase 5 meses de obras, no quilômetro 33 em Morretes. A BR-376, na altura do quilômetro 669 em Guaratuba, ainda funciona parcialmente. No sentido Curitiba, a desobstrução total deve acontecer em setembro. Já no sentido oposto, somente em 2024, diz o gerente de operações da Arteris Litoral Sul, José Cássio Júnior.
11 dias para devolver o tráfego, né? Então nós continuamos com obras no local. Agora, em 1º de setembro, a pista no sentido Curitiba, a gente devolve 3 faixas de rolamento. A gente tem 2 no sentido sul e 2 norte. Então, 1º de setembro, a gente devolve as 3 faixas no sentido Curitiba. E no ano que vem, nós conseguimos devolver a pista sul. A gente vai trabalhar para tentar conseguir esse ano, mas a gente acha que não consegue. Mas pelo ano que vem, no primeiro semestre, indica que sim. Hoje está em fase de projeto, a gente já protocolou o projeto na agência. Então deve receber a versão final para poder iniciar a obra.
É, bom, vai fazer o quê? Um ano? Daqui a pouco? Mas por que a demora?
O problema não é algo tão simples que você resolveria em 30 dias. Né? Então é uma obra complexa, como eu te falei lá atrás. Ele é um problema que ele originou-se fora da faixa de domínio. Para a agência autorizar a concessionária fazer uma intervenção fora da faixa de domínio, tem todo o rito dentro da agência para poder autorizar e reconhecer. Isso foi vencido, nós apresentamos a solução de projeto, a gente deve receber agora autorização dentro desse mês, ou no máximo no próximo mês, e a gente contrata a obra em si. Hoje ela está com um paliativo lá, né? Então nós temos lá com uma tela dinâmica, então todo aquele material que está lá foi removido, o peso dele por completo. E a gente, desde o dia 28 de novembro, quando aconteceu o deslizamento até hoje, nós não tivemos nenhum outro episódio de queda de material. Uhum. E, então, mostra que as ações emergenciais e paliativas, elas surtiram efeitos imediatos, né? Obviamente que agora tem a obra definitiva.
O DENIT informou que monitora a situação nos locais. Com tantos desafios encarados pelo setor de transporte de cargas e que você acompanhou nesta série especial de reportagens, como será o futuro da nova geração de caminhoneiros? Aos que não queiram que os filhos herdem o ofício, já que a época de ouro parece ter ficado no retrovisor.
Então o motorista é muito maltratado, ninguém tem respeito pelo motorista, essa é a verdade.
O motorista Luiz Fernando prefere se manter otimista para conseguir levar o sustento para casa, apreciar a jornada e inspirar os filhos.
Vem os problemas, a gente tenta resolver e e se anima de novo e vai pra luta.
Você gostaria que teu filho seguisse a profissão também, não?
Ah, é um sonho, né? Pai e filho viajando junto aí num dia, né? O mais novo é louco por causa de caminhão.
Quer seguir a profissão do pai?
Quer. Ah, é um orgulho, né, pra um pai, né? Saber que o filho reconhece e gosta, né? Ele gosta de viajar comigo pra contar as historinhas dele pros amigos dele, né? Toda criança gosta de contar uma historinha, né, diferente, né? Chegar na escola e contar algo diferente. E os meus filhos não tem celular nem nada, né? Tipo, o negócio deles é... Eles são criados assim, na brincadeira mesmo, assim, sem tecnologia, né?
Me conte assim, quando você tá na boleia ali dirigindo, o que passa na tua cabeça? Quais são os momentos mais gostosos quando você tá na estrada?
Quando eu vejo aquelas paisagens lindas, né? Beira de praia, eu gosto bastante assim, do interior, assim, que nem lá em Minas, que nós faz, assim, tem as serras lá, né? Aquelas invernadas, assim, já me vem na minha cabeça, assim, que... Quando era criança, eu sonhava em ser caminhoneiro, né? É uma emoção, assim, que é só Deus pra explicar.
Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos.
De Curitiba, Andressa Tavares.
Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Ser tão...